Carnezinho é nas Lojas 100. Condicionador de ar Filco Split Frio, 9.000 BTUs. Nas Lojas 100, só 1.690 à vista. Ou em 10, de 169 por mês, sem juros. Refrigerador Panasonic DT40X, Inox, 387 litros, duplex. Nas Lojas 100, só 2.990 à vista. Ou em 10, de 299 por mês, sem juros.
É, sempre tem amor também, ainda bem que tem.
Jovem Pan Morning Show, oferecimento Lojas 100. Solução completa nas lojas. Produto, preço, crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Jovem Pan Morning Show.
Vamos nessa! Bom dia, minha excelência, bom dia ao nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um Morning Show por aqui, a sua revista eletrônica, sempre de segunda a sexta-feira aqui na Pan, das 10 às 11h30 da manhã, para te informar muito, para que você possa começar bem o seu dia, para te divertir muito. Afinal de contas, a gente precisa de alto astral, bom humor sempre na nossa vida. E esse programa aqui te faz essa companhia necessária. Então, eu queria te fazer aquele convite. Não deixa de ficar com a gente até o final no rádio, no YouTube ou na Panflix. Eu tenho um anúncio importante para fazer aqui, meu caro ouvinte, meu caro espectador. Hoje, o Morning Show vai tombar.
Falei, peguei sua opinião, 1, 2, pisei. Se der palpitação, não dá nada, conta até 3. Vem gritando aí, lacaia, cala que samba no... Se quiser conferir, vem cá pra ver se aguenta. Miro muito bem enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala, vagabundo senta. Mamacita fala, vagabundo senta. Depois fala, me tocar, não adianta fugir. Vai ter que se misturar ou se bater de frente, periga cair. Já que é pra tombar, tombei.
É, minhas excelências, se quiser tombar, tombou, e tombou bonito, hein? Com 99,17% de rejeição. Hoje no Morning Show, a Paulinha Carvalho vai contar em detalhes como a Carol Conká, a Mamacita, teve a jornada de vilã interrompida no Big Brother Brasil. Também no programa desta quarta-feira, gente, nós vamos falar sobre um anúncio pago em grandes jornais de um tratamento contra a Covid-19 que está gerando a maior polêmica. E a anulação do STJ da quebra de sigilo do senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. E não é só não, hein? Tem mais. Tudo sobre a separação dos influenciadores Erasmo Viana e Gabriela Pugliese. E uma conversa pra lá de bacana, de interessante, com a modelo e empresária Andressa Urach. Recentemente, ela rompeu com a Igreja Universal e se converteu novamente ao Miss Bumbum. É, hoje o Morning é assim, minha gente. Variedade de assuntos, dinamismo, pluralidade, democracia... Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu rádio, no YouTube e na Panflix. Paulinha Carvalho, como é que você tá? Tudo certo?
Tô
minha
ótima.
Mamacita.
Pois
favorita.
É, eu acertei, né? 99. Os 17 eu nunca acerto, né? Nunca tem 17 pra mim. Mas os 99 eu acertei. Aqui nesse programa vocês desconfiaram que não, que isso não aconteceria. Mas agora a Carol Conká entra para a história desses realities como a pessoa com a maior rejeição. O Gil com a menor, né? 0,96% só das pessoas que votaram no Gil. Então, obrigada a você que não confiou em mim e quem confiou, tamo junto nessa. Acertamos e tombamos, mas hoje a nossa tag é hashtag já tombei quando. Vamos fazer uma autorreflexão.
Uma homenagem, né, Carol?
Será que na vida a gente também já não tombou? Já não mandamos mal? Já não fomos jogados no paredão e saímos tristes para conversar com o nosso Thiago Leifert imaginário? Não sei. Quero saber a versão de vocês dessa história. Quero memes e gifs. Quero atualizações da entrevista de Carol Conká com Ana Maria Braga. Por favor, escrevam aqui pra gente. Já tombei quando?
Muito bem, Paulinha Carvalho, hashtag já tombei quando, queremos saber quando que vocês já tombaram. Isso. Bom dia, Vinícius Moura, bom meu dia, produtor querido. Eu tenho uma observação para fazer, porque a gente vai comentar muito sobre essa saída da Carol Conká,
claro,
mas nada me tira isso da cabeça. Rolou um treininho no intervalo comercial ontem do Big Brother
Media
Brasil,
Training, hein? Expresso? Com
rolou treininho, hein?
Com certeza.
Nós vamos falar disso.
Intervalinho providencial pra galera passar pra Carol Conká. O que que tinha acontecido? Tipo, querida, deu ruim aqui fora.
Rolou.
Baixa a bola, pede desculpa, você errou aqui e aqui. E aí ela já foi com o discurso um pouco mais ensaiado ali pra falar com o Leifert. Agora, você vê, né? O 17 acompanhando a vida da Carol Conká, né? O 17 que salvou ela uma vez.
Do paredão.
Do paredão. E agora 99,17% de rejeição. Não sei se em algum outro momento da vida dela também já usou o 17, né, Paulo?
É o 17 contra
tomou,
o identitarismo.
Né? Tomou. Adrilho Jorge, meu querido amigo, ex-BBB, comentarista político, enfim. Como é que você tá depois da nossa DR de ontem?
Tô ótimo, a gente tomba muitas vezes. Eu já tombei uma vez no décimo paredão do BBB 15, mas interessante é quando o tombo serve para uma reflexão maior e para você ascender. Eu lembro que no discurso da minha eliminação, Paulo Matias, eu me comparei a Jesus Cristo e falei: eu tombo, eu sou crucificado, eu sou imolado, mas em nome do amor à humanidade aos meus amigos do BBB. Foi o único que foi eliminado por excesso de ética. Pode conferir.
Muito bem, Adrilho Jorge. Bom dia, Joel Pinheiro da Fonseca. Você gostou da nossa abertura?
Achei bonita, achei inspiradora e levou a refletir sobre a minha própria vida também.
Nossa.
Eu tombo 7 vezes ao dia, mas a Dites me ajuda a levantar.
Oh. Ai, que
nossa,
fofo.
Nossa, teve media training assim. Esse aí
teve
também.
Teve treininho.
Eu recebi um briefing, tinha gente com pedra na Jovem Pan querendo me pegar, já me deram um briefing.
Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, como é que você está se sentindo depois dessa eliminação com 99,17?
Era triste, né? Eu não esperava. Mas eu acho que ela é uma estrela, uma das maiores estrelas do país. A vida hoje é assim, quem perde de um lado ganha de outro. E muita gente que não conhecia a Carol
agora conhece.
Já conhece. Agora, sobre essa história de tombar aí, todo mundo tomba todo dia. Eu me lembro de uma poesia do Francisco Otaviano, de um ex-professor meu de literatura, o Duque Estrada. Ele dizia o seguinte: quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu, quem não sentiu frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi um espectro de um homem, não homem. Só passou pela vida, mas não viveu. Então
nossa,
é isso.
Menor nossa pica. Senhora,
menor
olha.
Menor que deu pica, né, não?
Outro Zé Maria
nível,
Trindade.
Outro nível.
Zé Maria
mineiro,
Trindade.
Sempre, né? Alta
o
cultura aqui.
Podia fazer
aqui
os discursos de eliminação do BBB.
Podia. Vamos, a gente não, passa pro Thiago Leifert. Boa, Vini, boa. Gente, sem perder mais tempo aqui, a gente vai começar o programa de hoje falando de polêmica. Olha só, um anúncio publicado pelos principais jornais do país virou alvo de críticas de médicos, cientistas e especialistas de saúde. É que o informe publicitário, elaborado por um grupo de Pernambuco, defendeu o uso do tratamento precoce contra a Covid-19. Paulinha, conta pra gente o que dizia esse manifesto.
Vamos lá. Primeiro, acho que é importante estarmos na mesma página para entender que nenhum jornal grande, a gente está falando do Globo, da Folha, fez defesa em algum momento, em editorial ou em matérias desse tratamento precoce. Aliás, ele sempre se opõe, né, trazendo outras opiniões a respeito disso. Então, vamos mergulhar no que aconteceu. Então, esse grupo intitulado Médicos pela Vida Covid-19 pagou por um anúncio que foi publicado na terça, ontem, em diversos jornais do país. Vocês que estão conferindo em imagens podem ver aí como que está localizado, né, nas páginas de alguns jornais, esse anúncio, que sai em defesa do que eles chamam de tratamento precoce para Covid-19, com uso de medicamentos como cloroquina, ivermectina, zinco, vitamina D. Esses anúncios estão ali na Folha, no Globo. Afirma o anúncio que o grupo está pautado em estudos científicos atualizados, na informação clara ao paciente e no seu consentimento livre e informado para o uso off-label de medicamentos com os quais tem experiência de longa data. Uso off-label, né, é quando, assim, o medicamento é para alguma coisa, como, por exemplo, a cloroquina para malária, e aí ele acaba sendo usado para um outro fim ali, é, como aconteceu aqui nesses testes que fizeram em relação à Covid-19. Aí, lembrem-se também, né, o governo federal mesmo, o Ministério da Saúde, estão numa confusão a respeito daquele termo kit COVID, né? O governo difundiu esse tratamento, que seria um tratamento precoce, tô pondo entre aspas aqui, porque vários médicos têm ali como consenso de que isso não existe. Aí tem também a investigação do Ministério Público Federal em relação à distribuição da cloroquina, ao recurso usado para compra de cloroquina. Tem a questão da ministra Rosa Weber também, né, que emitiu uma notícia crime contra o Bolsonaro por distribuir cloroquina e tratamento da Covid-19. Então, a gente já está nesse contexto de discussão a respeito de tratamento precoce faz tempo. Bom, esses médicos têm um texto publicado também lá no site deles. Tem mais de 4 mil médicos com os seus CRMs, que são signatários aí desses protocolos que eles consideram necessários. E aí a gente tem também a posição da Sociedade Brasileira de Infectologia e da Associação Médica Brasileira sobre essa história de tratamento precoce. Esse texto foi publicado em janeiro. Então, eles dizem assim, ó, as melhores evidências científicas demonstram que nenhuma medicação tem eficácia na prevenção ou no tratamento precoce para a Covid-19 até o presente momento. Pesquisas clínicas com medicações antigas indicadas para outras doenças e novos medicamentos estão em pesquisa. Atualmente, as principais sociedades médicas e organismos internacionais de saúde pública não recomendam o tratamento preventivo ou precoce com medicamentos, inclusive a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, entidade reguladora vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil. O Conselho Federal de Medicina, ele não recomenda o uso desses medicamentos do chamado kit COVID, mas ele reconhece a autonomia dos médicos em prescrever aos seus pacientes o que eles entenderem por bem prescrever, desde que se esclareça bem para esses pacientes de que ainda não existem comprovações científicas desses medicamentos, né? E aí, polêmica principal dessa história. A gente já discutiu muita questão dos medicamentos, se eles servem, se eles não servem, que estudos, enfim, o Ministério da Saúde, o que aconteceu, não aconteceu. Mas aí entrou a questão dos próprios jornais. Eles deveriam publicar um anúncio comprado, trazendo o que eles entendem que é uma desinformação, né, de acordo com as linhas editoriais? Ou, tudo bem, comprou-se esse anúncio e vamos publicar, porque é um anúncio e a gente entende ali como um espaço vendido que, claro, por exemplo, que nem o Adri já trouxe aqui, né? Coca-Cola faz bem, sei lá, se a Coca-Cola posta lá. É um anúncio, né? Não quer dizer que é uma opinião do jornal.
Mas é um anúncio, né, Paulinha, que conflita muito
com o editorial de todos jornais, esses jornais. Né? E aí a gente tem a Associação Nacional de Jornais, que declarou para o Congresso em Foco que não tem uma posição específica sobre o caso, mas que defende a liberdade de expressão, que vale também para essa nota, para esse anúncio. Então, essa tornou-se a discussão principal a respeito disso.
Boa, Paulinha, fala aí.
E além de ser um anúncio que conflita com a posição desses jornais, que consideram, inclusive, que o tratamento precoce não funciona e que, portanto, então, seria uma desinformação para quem está lendo esse tipo de anúncio. E esses jornais, eles também montaram um consórcio, né? Um consórcio de imprensa que hoje contabilizam ali o número de casos, número de mortes e passam outras informações relacionadas à Covid. Então, por mais que o comercial não passe ali pela redação, pelos jornalistas, né, não tenha um endosso, portanto, ali das pessoas que escrevem o jornal, ele deveria estar um pouco mais alinhado com o posicionamento desses veículos.
Ô Zé, acho que a discussão que a gente traz aqui para o Morning a respeito de todo esse relato que a Paulinha deu é sobre uma pergunta simples. Vale tudo pela publicidade, principalmente para esses jornais?
Esse é o conceito tradicional do jornalismo, né? Eu vi, por exemplo, em emissoras que eu entrei, escrito na parede, né? Aqui vendemos espaço e não opinião. É um dos exemplos. Na faculdade, nós aprendemos que o que é cercado, né, mesmo em texto, porque a publicidade, todo mundo compreende que é publicidade. Mas, às vezes, por estratégia, se decide publicar em texto para confundir o leitor, passando a ideia de que se trata de material informativo do jornal. Então, convencionou-se de que o que é cercado, o que tem aquela linha, significa publicidade. E a ideia principal é de que nós, os veículos de comunicação, produzimos espaço publicitário. Esse é o nosso material. Assim como a Embraer produz aviões e ninguém vai discutir o que você vai fazer com esse avião. Ou a fábrica de automóveis produz um carro e fala, você vai assaltar um banco com esse carro, né? Então, a ideia é esta, a ideia tradicional, de que o espaço publicitário é vendido. E nestas condições, quando não estão na linha, às vezes até mais caro, porque joga a tabela sem desconto e pronto. Então, esse é o conceito. Só que eu admito de que há, no momento, um repensar do que é o jornalismo e quais são as responsabilidades de um veículo de comunicação. Senão, vira a página social que aceita qualquer coisa, né?
Perfeito. Adrilis, como é que você enxerga esse debate de editorial versus publicidade?
Eu acho isso uma falsa dicotomia, uma falsa divisão. Sempre houve essa premissa, né? Uma coisa é a linha editorial do jornal, é a comunicação impressa das opiniões, das percepções da realidade. Outra coisa é o espaço vendido da publicidade. Eu acho que essa fronteira, do ponto de vista de uma ética jornalística, é absolutamente ridícula. Porque você vender um produto no qual você não acredita, é você estar indo contra as suas próprias premissas. E esse exemplo é muito cabal. O tratamento profilático contra o Covid-19, usando cloroquina, azitromicina, ivermectina, corticoides, etc., em que pese não fazer mal a ninguém, é visto como uma coisa demoníaca por parte da mídia. Mas aí, quando é para ganhar dinheiro, você faz essa distinção e essa separação formal. É o extremo da hipocrisia. É lógico que tem que haver uma comunicação direta entre a linha publicitária de um jornal e a sua comunicação, porque a linha informativa também é publicidade de um princípio, de uma ideia e de uma percepção de mundo, né? Esse tipo de hipocrisia, eu acho que é latente na história não só da imprensa, como da imprensa mundial, nacional, mundial, etc. e tal. É como você falar, eu sou contra o fascismo do Bolsonaro, mas você apoiar e endossar Black Lives Matter, antifas ou outra coisa, você demoniza eventualmente um tratamento profilático precoce, mas você é complacente em relação, por exemplo, ao lockdown, que parece que vai voltar com tudo no estado de São Paulo hoje, é o que tudo indica, né? Ou seja, o lockdown, segundo premissas holísticas de combate de pandemia, ceifa empregos, vidas por depressão, saúde precária, fome, isolamento, depressão, etc. Uma série de coisas, esse tipo de coisa não entra exatamente na linha editorial dos jornais que querem ter a premissa de demonizar um presidente e o seu governo antes de fazer qualquer tipo de análise mais aprofundada. O que a imprensa deveria fazer é uma análise mais aprofundada entre a sua linha publicitária, o que ela quer vender e o que é a realidade mesma. Aí sim, você sai do terreno da mera publicidade de uma ideia e investiga as razões pelas quais você está defendendo uma ideia. Você fazer dicotomia entre publicidade e linha editorial e de pesquisa e de opinião é uma falácia completa da mídia nacional.
Joel, você concorda com o Adrilis?
O Adrilis, mais uma vez, cai num relativismo pós-moderno que ele adora trazer para cá. Que não existe verdade, não existe informação, existe só propaganda.
Eu não falei isso.
É tudo bem. Não existe diferença entre uma matéria jornalística e uma peça publicitária. É óbvio que existe. Eu entendo que sim, há problemas e há uma certa, podemos dizer, uma certa hipocrisia nessa ideia de uma barreira absoluta entre publicidade e conteúdo editorial. Mas ela tem sua razão de ser, justamente para preservar a independência da parte jornalística. Se os jornalistas estiverem todo momento em contato com os contratos de publicidade, cria-se naturalmente, se eles souberem, se eles estiverem a par disso, se eles estiverem participando ou ouvindo, pelo menos, as negociações, cria-se, invariavelmente, um incentivo para que o jornalismo acabe pendendo um pouquinho para o lado da publicidade, para o lado de quem está pagando ali os maiores anúncios. Então, o jornal tem uma seção que fala de saúde, de ciência, diz as descobertas da ciência com relação, por exemplo, ao modo de vida saudável. Ora, a parte comercial do jornal está vendendo publicidade para as empresas de fast food, para Coca-Cola. se os jornalistas estiverem sabendo disso e estiverem ali no meio disso, naturalmente isso pode enviesar a cobertura científica que o jornal faz, que pode ter conclusões muito ruins para essas empresas que vendem produtos que fazem mal. Na questão do tratamento precoce, é a mesma coisa levada a um extremo. Levada a um extremo porque a gente está vivendo um momento muito delicado. Um momento em que, realmente, informações ruins podem diretamente, não no longo prazo, não depois de anos, mas diretamente custar vidas e levar a decisões equivocadas das pessoas. A própria cloroquina, que hoje em dia parece bastante seguro dizer que não tem grandes efeitos no tratamento do Covid, ela pode ter efeitos colaterais, sim. Não é à toa que o Bolsonaro, ao tomar cloroquina, fez 2 exames cardíacos para o acompanhamento dele. Ou seja, o próprio Bolsonaro e seus médicos acharam que, tomando cloroquina, você precisava sim ver se não estava produzindo arritmia cardíaca. A ivermectina, essa está em estudo ainda, pode ser até que tenha efeitos para combater o Covid, mas ela também traz efeitos colaterais. É preciso ficar atento. Tem gente que está tomando um monte de ivermectina, sendo que não faz nada, e faz assim. Eu acho que, nesse caso, o jornal deveria ter rompido um pouco essa independência total e dito: não, este anúncio aqui a gente não vai aceitar. Mas sabe por que eu acho que eles aceitaram o anúncio? É um erro achar que isso foi por dinheiro. Um spot de propaganda ali, dessa associação médica pagou, nem se compara ao que grandes empresas estão dispostas a pagar aí por propaganda nos jornais, páginas inteiras até. Só finalizando, eu acho que foi medo de ser vista como censurando um conteúdo, porque os médicos iam chiar depois em outros fóruns, e acho que por isso manteve-se. Ah, não, tudo que não rompe a lei, a gente pode publicar na publicidade. Eu achei um erro.
30 segundos.
Joel, a publicidade é como uma falsa certeza absoluta que todo mundo quer. Não sou eu que estou relativizando essa confusão. Quem faz essa confusão de uma falsa certeza sobre um tratamento profilático que muitas pessoas dizem que pode ser bom numa linha de pesquisa que ainda está sendo feita e construída ao longo da pandemia, isso é exatamente ter humildade para perceber os próprios limites da sua opinião. E aí, quando você coloca uma opinião como certeza absoluta, o tratamento profilático é um mal em si, você, na verdade, a mídia está fazendo uma má publicidade de uma falsa certeza que ninguém tem. E todo mundo percebe essa falsa certeza como um chute em relação a querer demonizar o governo. Você sabe disso, Joel. Aí é uma publicidade ruim. Não é relativismo, é absolutismo que eu estou dizendo.
Eu te desafio, encontre um editorial, uma notícia, uma matéria que seja dos grandes jornais dizendo que ivermectina, por exemplo, não funciona. Você não vai encontrar isso.
Não, você tem
que ter dito é o seguinte: ainda não temos evidências para dizer que funciona. E o governo tem vendido, com certeza, e usado como o grande arma de combate ao Covid, algo sem nenhuma prova. Estão se acumulando as evidências de que a cloroquina, de fato, parece não ter efeito. Então, a principal aposta do Bolsonaro parece que foi um tiro na água completo. Gastamos, lembrando, em centenas de milhões de reais, uma coisa que não tem efeito.
O que o governo...
Podia ser produtivo. Agora...
Para fechar, lado, Joel, por favor.
Fechando. O tratamento precoce envolve uma série de remédios. Não existe comprovação desse tratamento. A empresa tem dito isso. Não tem tido essa demonização no tratamento precoce. Tem sido, sim, aí sim, apontar que o governo está vendendo como cura, como bala de prata, como solução para a pandemia, um negócio sem prova nenhuma. E as pessoas estão tomando e estão morrendo do mesmo jeito.
Para fechar,
o governo não está vendendo como bala de prata. Ele está vendendo como uma tentativa de ajuda às pessoas que estão com Covid, e a imprensa está demonizando, e sim, como se fosse uma bala de prata e uma tentativa de coibir. Na base, a tentativa de uma pessoa, num processo que está em contínua pesquisa científica, uma tentativa crassa de tentar salvar vidas. É essa a diferença. O governo tenta salvar vidas com mais opções e a imprensa tenta limitar essas opções só para demonizar o governo.
Joel, para fechar, bem curto, por favor.
O governo não fez o que a gente sabe que funciona, como, por exemplo, Londres fez agora, diminuiu a infecção e o contágio em Londres, como?
Pelo
infelizmente,
quê?
Fechamento conseguiu conter o pico do contágio em Londres, e outras medidas profiláticas, até máscara. O Bolsonaro apostou na cura mágica, não é a primeira vez. O Bolsonaro já apostou na pílula do câncer, um charlatanismo notório quando era deputado. Agora apostou tudo na cloroquina, que simplesmente não funciona. Estamos vendo o colapso de várias cidades, vários sistemas de saúde.
10 segundos.
É uma pena, o Brasil não precisa disso.
Isolamento não funciona, Joel Pinheiro da Fonseca, você sabe disso.
Deixa eu só girar o assunto, que isolamento social é um assunto que a gente nunca fala aqui. As pessoas elas nem sabem a opinião do Adriles e do Joel a respeito, né? Gente, olha só, o STJ anulou nesta terça-feira a quebra de sigilos bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro no âmbito das investigações do caso das rachadinhas, que, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, ocorreram no gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. na época em que o filho do presidente era deputado estadual. Vini, conta pra gente como é que o Flávio reagiu a essa decisão.
Ficou satisfeito, Paulo. Ficou satisfeito com a decisão. Falou que depois de 2 anos aí de massacre, ele fica satisfeito com a decisão do STJ. Essa declaração foi dada à coluna da Mônica Bergamo na Folha. Ele deu essa entrevista ao lado do advogado dele, o Frederico Vazef. E aí, Paulo, prevaleceu o entendimento, portanto, do ministro João Otávio de Noronha, do STJ, que afirmou que a decisão da primeira instância não possuía fundamento adequado. Portanto, o relator do caso, o ministro Félix Fischer, ficou vencido aí nessa decisão, porque os outros ministros acompanharam o voto do ministro João Otávio de Noronha. E o Frederico Vazef também disse que, por consequência óbvia desse julgamento do STJ, aquela denúncia das rachadinhas não vai subsistir. Ele disse que ela foi toda baseada em provas nulas e ilegais e que fizeram um ajuntamento de extratos bancários e divulgaram ilações. Ele disse assim, Paulo, ó, o Flávio Bolsonaro vende o bombom, é lavagem de dinheiro. Receber 1 litro de leite é lavagem de dinheiro. Então ele questionou muito essa primeira denúncia do Ministério Público. E a Mônica Bergamo também perguntou para o Flávio Bolsonaro, Paulo, se essa decisão do STJ não poderia passar aí uma sensação de impunidade, já que mais uma vez passa-se por um obstáculo e aí tem a anulação dessa quebra de sigilo. A resposta dele foi o seguinte, vamos colocar aí na tela o que, que o Flávio Bolsonaro disse. Ele disse que para ele isso não se aplica, porque ele sempre esteve à disposição da justiça. Ele diz assim, ó, entreguei minhas declarações de imposto de renda, nunca escondi nada, mas partiram para uma perseguição, vazando informações fora de contexto para parte da mídia, fazendo uma devassa e todas as atrocidades possíveis na vida das pessoas que me cercam. As falas, então, portanto, aí a reação de Flávio Bolsonaro com essa decisão do STJ, Paulo.
Muito bem. Zé, como é que repercutiu aí em Brasília essa decisão?
Olha, a repercussão é de que realmente houve uma defesa jurídica, né? Ele não explicou o desvio do dinheiro da Assembleia, que tem esse nome, eu considero eufêmico, de rachadinha, isso é de desvio de dinheiro, mas a indicação é de que ele será mesmo, ele vai ficar livre desse processo. São 3 julgamentos no STJ aqui. O primeiro foi esse, né? Derrubou a abertura do sigilo. E um argumento que já foi usado, eu me lembro que uma CPI fez isso, e o Supremo derrubou a quebra de sigilo por atacado. 95 pessoas, com 4 linhas, o juiz Flávio Itabaiana quebrou o sigilo de todos sem argumentar. A jurisprudência indica que para a abertura de um sigilo é preciso muito cuidado e preciso muita explicação. É aquela história, o réu tem que saber por que está sendo condenado. Então era preciso explicar cada um dos 95 processados. Por outro lado, existe outro. O foro dele foi garantido. Isso tem que, o STJ tem que decidir. E até agora as investigações que foram fora do foro privilegiado, por ele naquela época ter sido deputado, vai decidir. Por outro lado, é principal. Esse processo foi aberto diante de informações do COAF. 400 indicaram ali. São as transações consideradas suspeitas, movimentações suspeitas. E o Flávio está no meio desses 400. Se o STJ disser que o COAF não poderia fazer a transferência de sigilo, pronto. Estão todos livres e o processo será definitivamente engavetado. Então, esta é uma defesa jurídica em que até agora o senador não explicou onde foi parar e de onde veio esse dinheiro do Queiroz, mas juridicamente eu diria que ele está num caminho de se livrar mesmo. Agora, também, ele tem razão. Se não fosse ele o filho do presidente Bolsonaro, estaria no meio dos outros 399. Cadê os outros processos? Não existem.
É isso aí. Perfeito, Zé. Joel, decisão certa ou errada do STJ?
Tão certa quanto a decisão que vai livrar o Lula, viu? Lula e os Bolsonaro estão de mãozinhas dadas agora, porque estão sendo salvos de investigações. O Flávio Bolsonaro, uma parte dos esquemas envolvendo ele era justamente isso, funcionários de gabinete, alguns até de famílias de milicianos, transferiam-se grande parte, imensa maior parte dos seus pagamentos para o Queiroz, que depois sabe-se lá o que fazia com eles, A gente tem com o Flávio Bolsonaro aquela loja de chocolates. O defensor lá falou que ele vendia um bombom. Não é que vendia um bombom. Tinha depósitos em dinheiro vivo, em quantidade muito maior que qualquer loja de chocolate similar ali. Ele comprava imóveis com dinheiro vivo. Ele e a família Bolsonaro. Você tinha o assessor dele indo pagar contas, pagar dezenas de milhares de reais, em dinheiro, tudo em dinheiro vivo, fazendo depósitos. O que é isso, minha gente? São milhões de reais. Alguém considera que o Brasil está indo no caminho da justiça ao ver um negócio desses? O COAF identificou transações de pessoas politicamente envolvidas, transações suspeitas. É óbvio que a justiça e o Ministério Público têm que poder usar isso. O Brasil está caminhando a passos seguros como a abafar e a sufocar qualquer investigação de corrupção com base em qualquer tecnicalidade. Ah, Joel, mas a tecnicalidade não é importante, não é o processo penal? É óbvio que importa. Mas você não percebe que tudo isso é criado justamente para manter impunes todo e qualquer criminoso de colarinho branco? É para isso que serve. Tem ali os fatos, as provas são reais. Ninguém inventou essas histórias do Flávio Bolsonaro. Está tudo ali devidamente documentado. O COAF estava fazendo exatamente o que fez em tantos outros casos, mas de uma hora para outra, não, não pode mais, vamos segurar. O Dias Toffoli segurou lá atrás, agora cancelaram. Bolsonaro comemorou. Bolsonaro está aliado do Centrão. A primeira coisa que morreu das promessas, da verdadeira fraude eleitoral desse governo, é o combate à corrupção. Acabou. Não existe combate à corrupção nenhum agora. Agora é só abafa, inclusive com o novo ministro que o Bolsonaro pôs no Supremo. A escolha dele era: vamos botar alguém que se una ao combate à corrupção, um ministro como um Barroso, como uma Carmen Lúcia, ou vamos botar um garantista extremo que, no fundo, acaba apenas protegendo o crime de colarinho branco, apesar de todas as belíssimas intenções. Deu no que deu e não foi por falta de aviso.
Ok, Adrilles, o Joel faz uma comparação com as decisões em relação ao Lula. Você acha que dá para fazer essa comparação?
Eu vou fazer uma coisa que eu odeio aqui, que é concordar em boa medida com o que o Joel disse, né? As evidências são muito...
Você odeia bom. Concordar?
Ele odeia, odeia.
Nossa. Endossar palavras, Joel.
Calma que daqui a pouquinho você discorda.
Vamos tentar.
Vai faltar pauta.
Tem algumas vírgulas ali que eu não endosso. As evidências são muito claras. Tudo indica que o nosso querido Flávio Bolsonaro cometeu a rachadinha, assim como dezenas de outros deputados da Alerj. Era um crime banal, entre aspas, era um crime comum, mas era um crime de corrupção, assim como foi o de Caixa 2, que foi visto como, ao longo do tempo, como uma coisa da cultura política. Não é cultura política, se é uma cultura de corrupção e desvio de dinheiro público, você pegar dinheiro de parte de funcionários e colocar para você, na sua campanha, nos seus prédios, no sustento dos seus filhos, isso é corrupção. Básicas, pura e simples assim. A questão é, ele é filho do presidente? Ele foi colocado como boi de piranha? Sim, foi. Mas e daí? Que tenha sido um exemplo para coibir esse tipo de prática e que outros não façam isso. Claro que existe uma perseguição política, mas é uma perseguição política em cima de um crime que tem fartura praticamente de provas, não só do Flávio Bolsonaro, como de eventuais outros que fizeram, que desviaram muito mais nesse esquema de rachadinha. O que a base do problema é o seguinte, é que o filho do presidente é uma pedra no caminho das promessas que o presidente fez de um combate inclemente à corrupção e é tradução, eu acho, também da saída do próprio Sérgio Moro do governo. Porque em nome dessa defesa subliminar de achar que é uma perseguição política ao filho do presidente, eventualmente as investigações do COAF foram congeladas, tentaram colocar a figura esdrúxula de um juiz de garantias para piorar o sistema judiciário brasileiro, ou seja, uma série de coisas que realmente coíbem o processo de combate à corrupção. O governo Bolsonaro realmente não tem nenhuma denúncia de corrupção na sua gestão. Em 2 anos. Isso é um mérito. Agora você deixa eu falar. Isso é um mérito e uma virtude indelével do presidente Bolsonaro. Mas a questão da sua paternidade complacente em relação a seu filho é um vício que inibe e coíbe o combate da corrupção. Isso é fato.
Joel, bem curto, hein? Vai lá.
O governo Bolsonaro aparelhou a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, que produziu relatórios para defender o Flávio Bolsonaro, como o próprio advogado do Flávio Bolsonaro reconheceu. Isso é corrupção, sim.
Isso são ilações, até hoje, não justificadas e não comprovadas. Tá bom?
Muito bem. Zé Maria pedindo aqui. Fala, Zé.
Olha, Paulo, eu vou dizer aqui, o meu dever de jornalista tem que informar, não é o que eu penso, não é o que eu defendo, aliás, eu acho uma inversão de valores, mas eu vou dizer aqui, fazer um alerta. Eu tenho ouvido de pessoas aqui muito importantes e influentes de que Deltan Dallagnol e Sérgio Moro estão sendo levados a uma posição muito próxima à prisão. À prisão. Opa. O julgamento é...
Opa, essa informação é exatamente importante para a gente, hein, Zé?
Estou ouvindo aqui nos bastidores de que todo o caminho, o trabalho que se desenvolveu na Lava Jato, não eu, sou eu que estou dizendo, estou fazendo alerta. Eles estão dizendo que avançou o sinal, partiu para a ilegalidade e que está muito próximo o momento em que a justiça vai decidir, vai analisar a prisão do Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. Este é um alerta, não é uma defesa que eu estou fazendo, eu estou insistindo para que não haja nenhuma má interpretação.
Thaís e Maria Trindade dando uma informação importantíssima para a gente aqui no Morning Show. Ô, ele está apurando lá em Brasília. É muito possível que o caminho de Sérgio Moro e Deltan Dallagnol seja ser julgado para verificar se serão presos, Paulo, segundo o que o nosso Zé Maria acabou de falar. Adris, muito curto,
não,
por favor,
é que eu preciso absoluta. A gente está percebendo que, por tecnicalidades, por quem tem dinheiro conseguir se livrar da justiça, como no caso do Flávio Bolsonaro e outros que fizeram rachadinha, a prisão de segunda instância demovida, ou seja, tudo isso eleva exatamente a condição de impunidade total de quem tem colarinho branco. Aí quem combate a corrupção dá um jeito, com as mesmas tecnicalidades em defesa do Estado de meio corrupto, de ser levado à prisão. Isso é inversão moral absoluta, espúria e nojenta do judiciário do nosso país.
É, se realmente acontecer isso, vai ser um negócio marcante no nosso país, né, Zé? Zé, obrigado pela sua informação, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Morning Show. E a gente gosta assim, viu, Zé? Quando você traz aquela informação inédita aqui no programa,
né?
O rolê interno, né? Aquele bafafá congressual que somente Zé Maria Trindade, com sua experiência, consegue trazer pra gente. Valeu, Zé, abração pra você.
Muito obrigado, bom dia.
Valeu. Gente, eu queria mandar um recado para você que está aí no rádio nos acompanhando e para você também que está nas nossas plataformas digitais. Não deixem de se inscrever no nosso canal do Morning Show no YouTube. Nós estamos chegando a quase 1.300.000 inscritos. Deixa o seu like, clica no sininho para receber todas as notificações e não esquece de baixar o aplicativo gratuito e com conteúdo exclusivo que a Jovem Pan lançou em 2020, o Panflix. Faça isso, você não vai perder nada, pelo contrário, só vai ganhar e vai poder acompanhar toda a programação da Pan. E falando em Jovem Pan aqui neste programa, não sei se vocês sabem, mas a Pan em 2021 lançou uma baita de uma campanha em prol das reformas estruturantes do Brasil. Reforma administrativa, tributária, a coisa precisa andar, gente. A gente precisa pedir mesmo isso. Então vamos ouvir o depoimento agora do senador Esperidião Amin aqui para todo mundo. Roda.
O Brasil não pode mais esperar.
Nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que a nossa economia volte a crescer. E dentre os impulsos que nós podemos produzir, a reforma tributária, dando modernidade e competitividade em matéria de tributação para o nosso país, e a reforma administrativa, modernizando o nosso serviço público, essas duas são, sem dúvida alguma, essenciais. E nós temos que dar essa contribuição ao país.
O Brasil não pode mais esperar.
Demais que a gente falasse aqui no programa, gente. A separação dos influenciadores Erasmo, Viana e Gabriela Pugliese. Paulinha, nos últimos dias, a Gabriela tem falado sobre o divórcio nas redes sociais, mas ainda não revelou o motivo do término, né?
Pois é, o que tem trazido aí uma série de especulações envolvendo outras pessoas, enfim, é aquela farra meio horrorosa que as pessoas gostam de fazer na internet quando tem alguém passando, por exemplo, por um término, querem colocar na conta de outra pessoa, de alguém. É que o Erasmo também, né, ele foi lá nas redes dele e disse que ele cometeu um grande erro. E aí ninguém sabe que erro é esse. Então abriu aí essa história de o que, que será que ele fez para que a Gabriela, mesmo pensando, tentando refletir, não quisesse continuar com o casamento. Eles que sempre estavam ali nas redes sociais, muito apaixonados, muito lindos, muito sarados, muito belos, muito, né, sempre exercitando. É, sempre se exercitando, aquela coisa maravilhosa. Agora, o que chamou a atenção também, que é alguma coisa que a gente não sabia, é de uma questão da gravidez. eles estavam tentando ter um filho. E disso realmente a gente não sabia. E parece que não estava sendo fácil. Não estavam conseguindo. E Gabriela estava passando por uma série de tratamentos, tratamentos hormonais, enfim, para tentar essa gravidez. E, inclusive, ela estava agora numa fase em que, aparentemente, ela já entraria ali naquele processo de colocar o embrião na barriga, assim, de tentar mesmo uma gravidez. Olha o que ela falou nos stories dela.
Resumo da coisa foi que foi incrível. Aspirei, sei lá, pra mim era ótimo, tipo, uns 11 óvulos, aí vão... Deu lá 5 embriões, já estavam biopsiados, estudados, aprovados, pronto pra transferência. Ou seja, 5 filhos ali. Eu ia ter colocado... Ai, gente, ontem. Eu ia ter colocado um embrião ontem. Teoricamente, eu ficaria grávida ontem.
Então, tá aí. Nossa. Ela fez uma reflexão no sentido de dizer... Como Deus sabe das coisas. Foi bem essa expressão que ela falou, né? Eu tô muito triste, claro, tô passando por uma separação, mas pensando por esse ponto, eu pelo menos não estou grávida, não estou numa situação isso. Onde vai ter
seria
uma criança
pior,
dentro,
né?
Desse casal. Então, enfim, foi quase que um consolo pra ela de entender que esse relacionamento acaba, termina. Parece que realmente o que aconteceu é uma coisa que ela não aceitaria de forma alguma.
E pelo menos. O que aconteceu, hein, Paulinha?
Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Eu não sei. Se o Paulo
Erasmo,
sabe,
o Erasmo
você
chegou
sabe,
a falar
Paulo.
Que foi um erro muito grave.
Ah, deve ser não, chifre, olha. Gente. Um dia pro outro, mas, enfim.
Eu gosto do casal, conheço bastante o Erasmo. O Erasmo é um baita de um amigo meu. Ele ainda não falou do que se trata.
Mas ele disse que foi um erro muito grave,
claro.
Né?
Ele fala que é um erro muito grave, mas, todavia, porém, eu já fiz o convite para ele participar aqui do Morning Show para a gente poder bater um papo com
ele. Vai revelar o erro
ele.
Grave aqui?
Não sei, meu amigo. Não sei, Adriles. Mas ele via aqui conversar um pouco com a gente.
Não, tem que revelar o erro grave.
O contexto de erro grave é um pouco subjetivo, né? Porque, por exemplo, para alguém, uma traição não é um erro tão grave assim a ponto de terminar um relacionamento, né?
É que o erro grave foi feito em muito pouco tempo, assim, pra descobrir uma coisa. Deve ser chifre, gente.
Enfim, eu não sei, mas o Léo Dias deu chifre. Outras questões envolvendo até homossexualidade, essa história ainda tá, enfim, a gente ainda não sabe qual que é o...
O chato disso é que sempre as pessoas começam a atribuir a questão a terceiros. Então, trazendo outras pessoas para uma questão
alguns
deles
pivôs,
pessoal
de
em que eles estão ali publicamente assumindo que não deu certo e se separou. Então, essas especulações acabam crescendo a história, o bolo dessa história.
Só um reparo à fala da Pugliese. Eu acho que ter um filho nunca é exatamente um erro, mesmo que seja com a pessoa equivocada. O casamento da minha mãe e do meu pai foi um desastre. Mas eu tô aqui, nasci, eu não sou um erro formal. Eu
acho que saiu isso.
A gente tem que tomar cuidado, exatamente, pra não casar com a instituição do casamento e da gravidez. Falar, eu vou usar o rapaz, uma amiga minha se separou uma vez, e eu fui padrinho dela, ela falou o seguinte, olha, pro ex-marido, eu tava tentando me convencer que eu te amava quando eu dizia que eu te amo tantas vezes. E aí ela se casou com um casamento, com a vontade de engravidar, com aquele sonho de rainha, princesa, de quase toda mulher, esqueceu do principal, que é se apaixonar. Eu acho que erros podem ser coibidos. Erro grave, não sei, a extensão da gravidade, pode ser gravidez. Mas assim, uma gravidez, um filho, não necessariamente tem que ser com a pessoa certa. Um filho é sempre uma dádiva e eu, Adriano Jorge, filho de Isilda Mérida Reis, sou a prova viva disso.
Maravilhoso.
Que bebê.
Que legal.
Que bebezão lindo que a gente tem aqui nesse programa.
O que rola? Vamos agora para a nossa parte de fofoca.
Opa!
Vinícius,
eu gosto.
Afinal de contas, eu sou especialista em fofoca.
Vai, revela.
A revista Quem.
Paulo Dias.
Revista Quem.
Ok.
Tá dizendo o seguinte: que o pivô da separação é o ator Marcos Pitombo.
Ah, é homem?
É.
Opa. Que já falou que vai processar que tá quem tá fazendo essas acusações.
Justiça, exatamente. Eu só estou aqui relatando o que está escrito na revista.
O ator
aqui.
Vai processar.
E o Erasmo vem aqui
explicar. Quem está especulando,
justiça,
colocando ele nesse rolo.
Marcos Pitombo, ele que faz a novela Haja Coração. Certo?
Haja Coração.
Haja Coração, que é reprise,
Coração,
né?
Que é reprise, é. Que não
e depois
faz,
dessa informação, o Erasmo vai vir aqui, você tem certeza?
Não. Não, sei, não. O programa tá aberto.
Eu deixei o programa aberto aqui, cara. Mas, claro, faz aquilo que
essa quer. Essa que é a questão. Quando fica em aberto também, estamos separando. Houve um erro grave. É. Era mais fácil ser falado. Houve uma traição, estamos separando. Mas aí eu ia especular também a terceira pessoa. Não tem jeito, né? O pessoal não, exato, se satisfaz com nenhuma história.
Exato.
Mas o erro grave, ou é uma agressão ou é uma traição.
Esses influencers, como a Pugliese, vivem de postar nas redes sociais uma vida perfeita, o amor eterno com o marido, o projeto perfeito, todo mundo em forma, sarado, destinos maravilhosos. A vida não é assim. A vida tem coisa ruim acontecendo que não aparece nas redes. A gente tem que perder essa obsessão em botar tanta coisa perfeita, que depois, quando a realidade aflora, em algum momento ela vem... se revela a falsidade.
Mas ela... Ô, né? Joel, ela...
Real.
Não, mas...
Eu não condeno,
peraí, peraí,
ideal,
peraí, peraí.
O ideal de perfeição é legal.
Peraí, não, porque eu
vou
acompanho...
Vou mostrar que eu sou imperfeito.
Eu acompanho o Instagram da Pugliese. Eu acompanho o Instagram da Pugliese. Ela publica coisas ruins, tanto é que ela tá, meu, o tempo inteiro...
Ela passou, lógico, por uma crise,
passou por crise
grande,
é,
aí, com a história da Covid, né?
Ela publica.
Acho que ela foi a primeira cancelada da pandemia, né?
Cancelada.
Até as vésperas desse anúncio aí.
Ah, mas você queria que ela fizesse o quê? Gente, eu tô aqui brigando com o Erasmo agora. Ó, tá um negócio horrível. Erasmo, pô, você não pode fazer isso.
Assim, é. Você não precisa expor.
Qual ser humano vai fazer um negócio desse?
Você expõe as imperfeições das suas relações conjugais? Não.
Eu suspeito muito de relações perfeitas de redes sociais. Isso aí, se a pessoa tá tentando vender muito uma imagem de uma relação perfeita, não, provavelmente...
Não, a pessoa, ela publica aquilo que ela...
Exatamente.
O público quer ver.
Tem vontade,
ela não vai publicar coisas ruins também.
É,
né?
Joel, você vai publicar, sim, as imperfeições da sua vida conjugal, você publica e você fala para outras pessoas o que está de melhor acontecendo. A não ser no íntimo, no privado, você fala, ó, o fulano tá me chifrando, eu tô com dor de corpo. Mas aí é no íntimo. Agora, publicamente, você publica o que de melhor acontecendo.
Todo influenciador que posta a vida pessoal, posta um trecho, assim...
Editado,
não pequeno, assim...
Editado.
Bem reduzido, é, as 24 horas do dia dele.
Mas o que que... Posso só fazer uma sugestão aqui? Pera aí, ô Adrilles 2, aguenta aí. Sabe o que eu acho que a gente precisava fazer? O nosso público tem muita, mas muita necessidade de ver a vida pessoal de Adrilles e Joel Pinheiro da Fonseca.
Não,
porque ninguém, nenhum dos dois revela nada.
Eu
aquele
revelo,
Instagram
mentira,
seco, é, só com aquela opinião política, Twitch, olha, vamos falar aqui sobre o bolso. Por que vocês não pegam um dia no Instagram de vocês dois, para que o público possa acompanhar... E vocês façam os stories vendo todo dia de vocês. O que vocês acham?
Eu revelo a minha vida através da minha poética. É só saber ler.
Puta,
você vai ver a miséria,
nossa,
da minha,
nossa,
vida.
Eu não quero saber nada disso.
Vida.
A Joel deve ser mais interessante.
Quer ver a tua
Joel,
eu
sei várias,
aliás,
coisas. Se quiser, eu publico a dele.
Aliás, Adrilles Jorge tem uma coisa que é importante o nosso público saber, Paula Carvalho.
Eu
que é o seguinte,
importante.
Adrilles Jorge sempre sábados, por volta de 15, 16 horas, tem hábitos de postar vídeos no nosso grupo do WhatsApp,
sim,
relatando poesias.
É,
relatando. Só que
vídeo
todos
poemas.
Os vídeos são gravados
no banheiro.
No banheiro. Exatamente. Então a gente tem aquela visão maravilhosa dele e nós recebemos.
Mas eu publico
isso
no Instagram.
Estrago
também.
Sábado
e
à noite.
Publica no Instagram. Isso
mas
é
o que
ótimo.
Eu acho mais enigmático são posts que acontecem de madrugada e que são apagados e que a gente nunca sabe o que ele queria dizer.
Verdade. Ah, sempre 6 horas da manhã eu abro
isso
lá.
Isso é que eu quero
Jorge
saber. É isso,
olha,
que importa.
Eu proponho uma coisa. Eu não publico as minhas, os meus segredos, mas eu posso publicar alguns do Joel, que eu sei vários. São terríveis.
Não vale falar do amiguinho.
Calma. Vamos
biografia
vender isso
não
caro.
Autorizada.
Calma. Vamos vender isso caro. Joel, pra gente fechar esse assunto, vai lá.
Paulo, você não tá seguindo as minhas redes com a devida atenção. Se você ficar lendo meus stories, você vai ver diversas vezes posts da vida pessoal. É que eu não transformo ela numa novela das nove em que todo mundo vai admirar a vida de glamour e viagens e pessoas que eu conheço, da minha namorada e todo o resto. Agora, que está ali presente de uma maneira discreta, de uma maneira elegante, natural, está totalmente presente.
É, o nosso Murilo Bezerra disse aqui no ponto para mim...
Vou te falar da sua participação da Opus Dei, você vai ver.
O nosso Murilo Bezerra disse que a única coisa que ele viu no seu Instagram foi a confusão no Detran. E ele achou chato pra cacete. Mas, enfim... Cada um sabe o que faz nas redes.
Vida real.
Super. Muito bem. Se você quiser verificar a confusão no Detran envolvendo o João Pinheiro, não deixe de entrar no Instagram dele. Gente, vamos passar para a nossa pauta internacional agora. Vamos falar de international agora, porque o golfista Tiger Woods sofreu um acidente gravíssimo de carro nesta terça-feira em Los Angeles, nos Estados Unidos. O carro onde estava o astro-americano capotou por volta das 7 horas da manhã no horário local. O jogador que iria disputar um campeonato na Califórnia estava sozinho, gente. O veículo sofreu grandes danos, mas a causa do acidente ainda está sob investigação. Vini, como é que está o estado de saúde dele?
Pois é, um acidente bastante grave, foi um grande susto. Aí o Tiger Woods, que como você bem disse, estava sozinho, né, durante esse capotamento aí do carro dele, às 7 horas, horário local ali de Los Angeles. Ele foi submetido a uma longa cirurgia na parte inferior da perna direita e no tornozelo. Teve fraturas expostas graves, mas não corre risco de morte. Essas informações foram publicadas um pouco mais cedo pela equipe dele no Twitter. Ele, portanto, teve essas lesões expostas em duas partes da perna direita e também foi necessária a introdução de uma haste na tíbia atingida com a finalidade de estabilizar os ossos reparados. As lesões nos ossos do pé e do tornozelo também foram estabilizadas com uma combinação de parafusos e pinos. O jogador está acordado, responde aos estímulos da equipe e se recupera no quarto dele neste hospital de Los Angeles. E segundo a polícia de Los Angeles também, Paulo Woods estava consciente durante o processo de resgate. Mas foi um grande susto. O Tiger Woods, que é considerado aí o maior atleta da história do golfe, principalmente ali da sua geração, passou por anos aí, os últimos 10 anos, por um processo envolvendo muitos escândalos, né, Paulinha?
Sexuais.
Então, eu fiquei até surpresa, Vini, porque a imagem que eu tinha do Tiger Woods, acho que eu tô bem desatualizada em relação a ele, era de um cara super sério, que foi super bem no golfe.
Isso é que é interessante. Tanto que ele atraía os maiores patrocínios, mas depois foram revelados aí alguns escândalos sexuais, de traições também. Ele teve um linchamento público muito forte, ficou por anos aí sem jogar golfe, mas nos últimos anos tem retomado a carreira, está voltando a participar de grandes eventos e até ganhando também algumas competições.
Sabe o que me passa a imagem do Tiger Woods? Solidão. Solidão e pulsão de morte. É um cara que vive com problemas no trânsito, solitário, tranquilidade, a solidão da fama. É um cara que, cujos escândalos sexuais implicavam, assim, todas as mulheres falavam, ele me usava, ele fazia sexo, mas ele nunca queria relacionamento. Ou seja, a solidão do ego narcísico enclausurado na própria fama.
Vamos seguir no nosso campo internacional aqui, gente. O ator francês Gérard Depardieu, de 72 anos, foi acusado de estupro e agressões sexuais supostamente cometidos em 2018 contra uma jovem atriz. Paulinha, dá mais detalhes dessa história pra gente, por favor.
Então, sabe que eu fui ver um vídeo antigo do Morning Show pra relembrar essa história. O vídeo era do Vinícius Moura. Opa. Contando dessa denúncia em 2018. Tempo, né? Essa denúncia dessa
tava
atriz.
Mais magro no vídeo, Paulinha?
Super mais magro. Eu fiquei um pouco chocada, confesso. E aí, o que acontece, que o Vini conta aí nesse vídeo, é que essa jovem atriz teria feito ensaios na casa do Gérard Depardieu, onde aconteceram aí esses dois episódios de estupro. Então, isso em 2018, quando a polícia passou a investigar esse caso, né? E no ano seguinte, 2019, chegou até a parar as investigações por falta de prova. Mas alguma coisa mudou.
É.
Porque agora as denúncias foram, de fato, formalizadas. Então, o Gérard Depardieu, que é um dos atores franceses mais famosos que tem, ele que foi indicado para o Oscar por Siriano de 1990, fez O Homem da Máscara de Ferro, ele que foi o Obelix em Asterix e Obelix, para vocês que, enfim, tem esse imaginário aí da adaptação live action, agora vai ter que enfrentar, tem muita, muita produtividade, né? Fez muitas coisas. Então, agora, formalizadas as denúncias, aparentemente, novas provas. Eu não sei o que aconteceu, a gente não tem muito contexto, porque normalmente, inclusive, esses processos acontecem sob sigilo, né? Mas parece que vazou essa informação, então, de que agora, de fato, temos um processo contra o Gérard Depardieu, exatamente por esse caso de 2018, que parecia que estava encerrado, mas por alguma razão, voltou.
Muito bem, um minutinho para cada um. Adrilis, vai lá.
Olha, antes tinha essa premissa de que ser famoso é bom para alargar os horizontes da sua vida afetiva e sexual, né? Hoje parece que é o contrário. Eu não vou entrar no mérito se o Gérard Depardieu é culpado ou não. Mas, eventualmente, tudo bem. Pode ser que o cara tenha sido narcisista a ponto que, de achar que pode dispor sexualmente de uma atriz que vai lá ensaiar na maior da boa vontade e aí ele passa exatamente do limite, cruza aquela linha cinzenta formal. E pode ser que ela tenha usado da prerrogativa do Me Too, dessa histeria vitimista que é justa por um lado, mas que é extremamente injusta e que cabe um processo de oportunismo, às vezes, por falta de falsas vítimas, né? Ou seja, ser famoso agora não é garantia de rigorosamente nada. Você pode, eventualmente, ser acusado formalmente por uma mulher que você se aproxima e pode prejudicar muito, ou pode se afundar na sua egolatria narcísica de achar que pode dispor sexualmente de toda e qualquer pessoa. Perfeito. E se dar mal da mesma forma. E esse tipo de coisa, voltar. Ontem a gente falou do Woody Allen, o Gerard Depardieu é outro exemplo. É uma coisa que nunca volta, ter o Tribunal Inquisitorial Midiático e ter o Tribunal Inquisitorial Formal também, que se
vai volta lá, Joel, toda hora. Você.
Vamos lá, eu realmente não sei se o Gerard Depardieu é inocente ou culpado, não tenho como comentar sobre isso, eu só queria distinguir duas coisas que acho importante para o debate público, que a gente diferencie. Por um lado, é uma pessoa, ela passar dos limites, ela ter uma abordagem mais agressiva, ela achar que a outra queria e não queria, ela tentar ali fazer valer o seu desejo naquele momento, passando dos limites, passando do respeito com uma pessoa. Isso é uma coisa. Outra é usar do seu poder, seja físico, no momento imediato, ou seja, num poder de ameaça profissional, de comprometer o futuro da pessoa, usar um poder para constranger outra pessoa a ceder aos seus impulsos na base da força. Isso sim é o mais grave e o mais condenado.
Muito bem. Deixa eu deixar um recado aqui para você que nos acompanha na Rádio Jovem Pan. Se por um acaso você ainda não se inscreveu no nosso canal do Morning Show no YouTube, faça isso, deixe seu like, não deixa de clicar no sininho para receber todas as notificações e baixar o Panflix. São... Tá ok. A tatu tá ok. A prótese tá ok. O bumbum tá ok. A mãe tá on. Assim... A polêmica modelo Andressa Uraki surpreendeu os seguidores ao anunciar que está de volta ao Miss Bumbum, concurso que deixou ela conhecida em todo o país. E a volta ao passado ocorre após ela romper laços com a Igreja Universal. E para quem nos acompanha por imagem, já está vendo a Andressa aqui. Tudo bem, Andressa? Bom dia para você. Seja bem-vinda ao Morning Show.
Bom dia! Obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
Obrigado, querido. Eu já queria começar te perguntando o que motivou você a voltar ao Miss e qual será a sua função no concurso?
Olha, eu digo que a edição especial do Miss Bumbum esse ano, que ele está comemorando 10 anos de concurso, né? É um presente para mim. Eu venho como modelo, né? Representando o Miss Bumbum como garota propaganda do concurso. Afinal, eu também disputei quando ele começou em 2011. Eu disputei o concurso e não ganhei. E aí depois, em 2012, que já fazem 9 anos, eu ganhei como vice-campeã. E até hoje sou a eterna vice-Miss Bumbum.
Muito bem. O Adriles, Andressa, está inconformado aqui, como que você não ganhou, é isso, Adriles?
É lógico, a Andressa está mais maravilhosa que nunca. Querida, muitíssimo bom dia, muito bom ver você sorrindo, alegre novamente. Eu queria te fazer uma pergunta metafísica. Você, antes da sua conversão, você se colocou, a conversão à cristã, da Igreja Universal do Reino de Deus, você se colocava, e você disse isso, como se fosse um demônio em pessoa, cheia de pecados, cheia de erros, cheia de más ações, e aí você se converte, você se transforma quase que numa santa. Essa sua reconversão à vida pagã, depois do seu trauma com a Igreja Universal do Reino de Deus, eu queria saber quem é a nova Andressa Uraki. Você é hoje a santa da Igreja Universal, ou você ainda tem uma pitada do demônio, ou você se retraduziu em uma nova figura que não é nem a convertida, nem a diaba de antes? Quem é Andressa Uraki hoje?
É o demônio ou a santa?
Pecaminosa, santa ou as duas coisas?
Ela adorou. Ai, muito bom. Então, eu digo que a Andressa, ela tem três fases. A antiga Andressa Uraki, a irmã Uraki e a nova Uraki. Eu acho que a vida, a gente está sempre mudando, a gente está sempre aprendendo. Tudo que eu falava era o que eu aprendia. Eu vim de um... Em 2014, eu quase morri, como todo mundo sabe. Então, ali eu passei por um trauma muito grande. E até quem é ateu na hora do desespero, corre para Deus, né? Então, dentro da religião, foi um momento que eu precisei, foi necessário, porque aquela Andressa era uma Andressa doidona. Uhum. Só que dentro da religião, eu me tornei uma pessoa muito religiosa. Então, eu entendi que a religiosidade, ela mata as pessoas.
Opa.
E a fé, ela salva as pessoas. Hoje, eu entendo que eu cheguei num equilíbrio da minha vida. Eu entendi que uma unha preta não vai me levar para o inferno.
Legal.
E nem um cílios postiço. E, entende? Então, eu digo que é uma nova Andressa. É uma Andressa que aprendeu com os erros. Me machuquei muito nesses últimos anos. Tive que aprender a perdoar, olhar para frente, porque a velha Andressa teria se vingado. Então, eu acredito que a vida, ela é um privilégio. E a oportunidade da gente estar aqui conversando hoje é muito bom. A gente está vivo, a gente está podendo escrever uma nova história. Excelente. Então, eu acredito que essa Andressa nova, com o Miss Bumbum, a edição especial do Miss Bumbum de 10 anos, é um presente para mim. Para mim como mulher, para entender que eu sou livre. Eu sou livre. A minha fé continua inabalável.
Bacana.
Ah, eu continuo, Andressa, amando Jesus.
Falando em mulher...
Só que eu... Desculpa só terminar.
Imagina, por
só favor. Só que eu não estou presa a um tijolo e nem a um CNPJ.
Perfeito.
Entende?
Legal.
O meu coração está em Jesus. Então, é isso que basta. E as pessoas vão ter que aceitar que eu vou mostrar o meu bumbum. Ele é lindo. Fazer o quê?
Seu bumbum é sua
mostra
alma.
Mostra mesmo.
Mulher, pergunta da Paulinha.
Mostra mesmo, Andressa. É lindo mesmo. Ó, queria te perguntar uma coisa. Você falou dessa conquista, dessa fé, desse conforto que você precisou por uma fase muito difícil que você passou. Então, imagino que seja alguma coisa boa que você tirou dessa experiência que você teve com a Igreja Universal. Mas eu queria que você falasse um pouco dessa parte ruim, desse tijolo aí, dessa parte que você percebe que hoje você não precisa mais. O que é que você viu ali que hoje você diz, isso aqui não, isso não, isso eu quero me distanciar?
Você sabe que eu sou uma pessoa que eu aprendi que a gente só tem que confessar o que é bom. E o que é ruim, a gente aprende com aquilo que é ruim, a não cometer aquilo e não ser da maneira com que aquilo foi. Eu não posso falar mal de algo que eu vivi alguns anos. Eu acho que não seria legal da minha parte, por mais que tenha sido muito ruim algumas partes. Então, prefiro só olhar o lado bom e entender que tudo coopera para o bem,
mas, Andressa,
até o que é ruim.
Nem para alertar as outras pessoas do que pode ser exatamente um caminho de salvação e às vezes vira um caminho de perdição. Nesse sentido didático, você não poderia dar um depoimento pra gente do que te incomodou nessa sua conversão passada?
É que assim, eu fui muito machucada. E eu acho que quando a gente tá machucado, a gente fala coisas que podem ser ruins. Então eu ainda tô num processo de cura, sabe? Certo. Talvez um pouquinho mais pra frente eu esteja preparada pra falar melhor sobre isso.
Não, perfeito. Perfeito, Andressa.
Mas agora sim, eu ainda não estou bem preparada.
Sem problema, querida. Joel, sua pergunta.
Perfeito. Bom, Andressa, falando ainda dessa sua jornada, uma jornada espiritual, né? E no passado você falava das coisas ruins, né? Eu lembro que no seu livro, inclusive especificamente, você falou e pintou com tintas muito duras as religiões afro-brasileiras, como sendo algo do demônio, algo só voltado para o mal, no qual você fez uma prática muito maléfica ali. Eu queria perguntar, hoje em dia, olhando para trás, você mantém essa visão tão demonizatória, condenatória, assim, das religiões afro? Ou você se apaziguou um pouco e voltou a ter uma relação com aquele outro tipo de espiritualidade?
Eu acho que assim, ó, tudo veio de Deus, tudo é feito por Deus, seja o que é bom, seja o que é mal. Existe sempre o lado bom e o lado ruim, assim como existem pessoas boas e pessoas ruins. Por isso a gente tem o livre-arbítrio. A gente é responsável por nossas escolhas. Eu não posso julgar uma pessoa que decidiu ir para a religião afro se a minha escolha é outra. Ela é livre, ela faz as escolhas dela, entende? Eu não julgo ela, eu amo ela, eu respeito ela, eu respeito as escolhas dela. Porque o Jesus que eu conheço, que é diferente de religião, ele só disse assim: ama a mim sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Ele não mandou julgar o afro, a pessoa que gosta dessa religião, entende? Só que eu tive uma fase religiosa e eu me arrependo disso. Porque quem sou eu para julgar alguém? Porque quem convence alguém de alguma coisa é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, quem sou eu para apontar ou julgar ou falar alguma coisa? O que eu tenho que cuidar da minha vida.
Boa.
Eu tenho que cuidar para ser uma pessoa boa, todos os dias plantar o bem. Agora, o que as pessoas fazem ou deixam de fazer é entre ela e Deus. O relacionamento dela é com Deus. Eu vou te falar uma coisa muito séria. Eu já vi o caráter de Cristo em pessoas ateias. Eu já vi o caráter de Cristo em muitos homossexuais. Eu já vi o caráter de Cristo em pessoas de religião, né? De afro, eu não sei como é que fala exatamente, não quero dar o nome errado. É, Umba, enfim, né? Eu já vi o caráter. E já vi religiosos que falam de Jesus não terem o caráter de Jesus. Então, eu acredito que a gente está aqui nessa terra com uma missão, buscar evoluir todos os dias. A dor ensina isso. Todo julgamento que eu passei nesses 6 anos, eu podia, olha, ter o cabelo escuro, andar tapada de cima a baixo, usar pouca maquiagem. Eu era julgada o tempo inteiro. Você não se converteu. É, sabe, coisas assim que machucavam, que doíam. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, o Senhor me trouxe para a liberdade. O Senhor disse que perdoou todos os meus pecados. E eu sou pecadora. Por que que eu vou ficar presa a uma religião, a um CNPJ, a um tijolo, a uma placa, se o meu coração está no Senhor? Que é Jesus. Ponto.
Andressa.
Então ele me trouxe para a liberdade. E eu, como cristã, como uma pessoa que ama Jesus, eu só tenho o dever de amar. Só isso. Perfeito. E nunca julgar. As pessoas são livres.
Muito bem. Vini, para a gente fechar a entrevista.
Andressa, muito bom dia. Daqui a pouco a gente vai falar aqui no Morning sobre BBB. E você, enfim, fez uma das participações mais polêmicas que eu já vi dentro de um reality show, né? Você cuspiu na cara de um participante lá dentro da fazenda. Eu queria saber o seguinte, como é que você avaliou essa participação da Carol Conká? Você acha que você foi pior que ela na sua participação lá dentro da fazenda? E você voltaria a fazer um reality show?
Eu amaria participar do reality show. Até fiquei muito triste do Boninho não me chamar, né? Porque o Twitter ficou pedindo e o Boninho, acho que não sei o que o Boninho tem comigo.
Chama,
assim,
Boninho.
Não gosta de mim. Eu não sei o que acontece. Sabe que antes de entrar na fazenda, eu participei da seleção do BBB, cheguei a ir para um hotel, passei por entrevista, aí não entrei. Aí chorei, porque eu queria muito entrar no Big Brother na época. Aí um ano depois aconteceu a fazenda. Na época da fazenda, eu era da pá virada. Então, assim, quando tinha festa, eu bebia tudo. Eu escondia as bebidas para beber mais que os outros.
Nossa!
E ali dentro, eu era maluca. Ali dentro, eu era dependente química, né? E eu tava em abstinência. Então, foi um turbilhão de emoções. E eu não tinha filtro. De 10 palavras, 12 era palavrão, era louca, crazy, né? Tanto que eu tinha tatuado 13 de loucona. Porque eu era essa doidona. Por isso que eu digo que é a old Uraki, a velha Uraki, não é mais essa nova Uraki, entendeu? É diferente.
Legal. Muito bem, querida. Ô, Andressa, obrigado, viu, pela tua participação aqui no nosso
Gente, eu quero casar com a Andressa.
Meu Deus, tá um pedido de casamento aqui, no Morning Show.
Depois, depois você conhece. Depois você tá amor. Ah, que ótimo. Ela vai chamar o namorado.
Ai, meu Deus.
Chama.
Olha aí, Adriles.
Adriles,
pra quem nos acompanha pelo rádio, o namorado da Andressa Uraki.
Tomou um enquadro.
Daqui 5 anos, quando você ficar viúva, Andressa.
Bela de uma olhada. Nossa, pra Adriles Jorge. E uma verdadeira enquadrada ao vivo e em cadeia nacional. Muito bom.
Foi ótimo.
Foi ótimo. Isso é pra você ficar esperto, Adriles Jorge. Andressa, obrigado. Obrigado, viu, querida? Parabéns pelo teu trabalho. Bom retorno aí ao Miss Bumbum. Que você seja muito feliz. E obrigado por ter conversado aqui com a gente no Morning Show. Valeu. Tchau, tchau. Muito bem, gente. Vamos fechar o programa de hoje. Vem aqui, Murilão. Vamos conversar com a Paulinha Carvalho, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. O programa ainda vai falar sobre o assunto, acho que as pessoas realmente estão querendo saber, né? Como foi o maior tombo da história do Big Brother Brasil?
Foi tombador, foi tombamento. Teve fogos de artifício em algumas regiões
Nossa,
da cidade.
Perto de casa teve.
Não teve. O pessoal tava querendo ver, querendo saber. E principalmente curiosos para ver como é que ia ser essa primeira interatividade da Carol Conká com o Thiago Leifert, né? Como é que ele ia dar um pouquinho de realidade para ela, sem massacrar, né? Porque ela tá sendo muito massacrada, já estava sendo. Então, qual é a medida disso, né? Enfim. E aí, a gente teve um momento em que ela saiu. Mas, para a surpresa de muitos, ao invés de sair e ir lá direto pro Thiago, teve um break comercial. E isso botou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Como que Carol saiu tão sabendo do jogo? Depois,
Paulinha,
desse break.
Muito não serena. Só um break, mas muitas imagens do que estava rolando na casa por um tempo muito longo. Aí depois ainda foi pro break.
Você tá parecendo a Sarah investigadora.
Eu sou. Eu me atento.
Você é do mesmo FBI da Sarah.
Então ela é meio sociopata, aquela serenidade.
Sim. Olha, rolou treino.
Não.
Eu peguei até o áudio da Carol quando o Thiago vai lá e pergunta pra ela: bom, mas e aí, o que, que você acha que aconteceu para você ter saído? Olha o que a Carol respondeu.
Eu me perdi dentro de mim e me senti muito frustrada. Eu sempre falo que eu sou uma libélula, eu gosto de voar. Eu nunca imaginei que eu fosse dar uma surtada assim no programa. Realmente, quando a gente entra na casa, é tudo muito louco. Eu tenho mania de controle. Eu vivo uma vida onde eu controlo tudo. Eu sou dona da minha vida, dona da minha carreira. E chegar ali e não poder controlar achismos e nem minha animosidade me deixou muito mal. E também o sentimento de culpa.
E a nossa libélula também conseguiu perceber ali que a questão com o Lucas e a questão com a Carla Dias tinham sido alguns pontos em que a prejudicaram. E ela chegou a pedir perdão para o Brasil. Vamos conferir.
Perdão, Brasil, perdão todo mundo que se sentiu atingido por esse meu erro, essa falha na minha personalidade. Eu preciso arrumar isso e eu sou muito grata por participar desse programa, porque só assim para eu aprender, só assim para eu enxergar com os olhos mais abertos.
Ai, fico com o coração tão mais leve. Amém, Caroline, amém.
Oh,
obrigado por ter topado.
Que alívio! Sério, o Thiago tava meio aliviado, porque ele poderia ser julgado ali, dependendo do que ele fizer. Então, como ela já deu toda a letra, realmente, não, Thiago, foi um alívio pra você não ter que nem bater nela, nem assoprar, porque, enfim.
Ela chegou a falar que é amiga do. Que o Lucas é amigo
querido.
Dela. Um querido que ficou com o coração apertado no dia que ela expulsou ele da mesa.
Nossa Senhora!
Agora, gente, tivemos hoje de manhã o famigerado café da manhã com a Ana Maria Braga. Muita gente,
Ana Maria ameaçou, né?
Teve votação na internet, se chegasse a não sei quantos likes, ia passar a TV Globinho. Mas não passou, teve. E Ana Maria Braga, amores, que dignidade essa mulher, que entendeu? Legal. Ela esfregou ali todos os momentos que todo mundo gostaria de esfregar na cara de Carol Conká. Usando o trabalho de VTs, Ana Maria simplesmente acabou com a Carol, que até ficou meio sem graça, assim, porque nas versões dela da história, a gente sabe, a percepção não é muito apurada, né?
Não.
E aí a Ana Maria Braga falava lá as verdades, aí a Carol contava a versão dela e rodava o VT, e aí era aquela meio vergonha alheia, uma coisa complicada. A Carol até encarou esse papel de vilã de um jeito engraçado, falou que era Nazaré Tedesco, que era Carminha e tal, mas agora ela vai ter esse trabalho na vida também de recuperar a carreira dela, os trabalhos, né, da vida real, o dinheiro, como que ela vai se colocar como artista e tal. Mas Ana Maria Braga, obrigada. Você fez o que o Brasil queria. Você é maravilhosa, Ana Maria Braga.
Maravilhosa.
Chame os cachorros pra Ana Maria Braga, que hoje ela jantou cedo lá no programa dela.
E o mais legal de ontem também foi a hora que o Leifert falou pra ela a votação, né? 99,17% ela. Eu imaginava.
Imaginava.
Mas assim, pagou o preço pela dissimulação, né?
Negócio...
Eu nunca vi alguém tão dissimulada. Igual a Carol Conká, que inventava situações,
mentia na cara
todo
dura.
Tempo,
gente,
na cara dura.
O negócio,
né?
Do intervalo não pegou bem.
Mas
negócio
do intervalo, eu acho que ela é meio...
O negócio do intervalo me transmitiu um negócio feio.
Mas deixa eu te falar,
entendeu?
Uma coisa, não pegou bem. Diminui pra gente um pouquinho aqui o retorno do estúdio. Não pegou bem, mas vamos combinar uma coisa também. O programa pra ela acabou.
Sim,
o programa
concordo,
acabou, ela saiu. Saiu com a maior rejeição da história do BBB. Então, eu acho que, de alguma forma, a direção quis blindar um pouco. Já tinha um esquema de segurança
até. Mas exagerado.
Pra levar ela do estúdio para o hotel, porque tinha algumas ameaças. Então, eu acho que quiseram dar uma aliviada.
Mas você concorda que são tratamentos diferentes?
Senão ela ia ser massacrada.
Mas um tratamento diferente para uma situação diferente. Uma situação,
mas o Nego Di tem 98%. É igual a situação.
O Joel quer refletir.
Rejeitados.
Fala, Joel.
Primeiro, é nova porque o ódio contra a Carol Conká é um negócio inédito. Tinha gente na porta do Projac esperando ela sair e não era pra dar abraço,
fogo.
Tinha a vaia ao vivo.
Eu acho uma situação complicada.
Eu achei que o Bolsonaro tinha caído, eu fui ver na janela, não, era a Carol Conká que saiu do BBB, o pessoal tá dentro. Então o negócio foi muito fácil. E outra, a Globo, ela quer ter mais BBBs no futuro. A Globo viu que esse é um modelo de sucesso.
Sim.
Ela sabe que se o famoso que vem aqui sai com a carreira destruída, daí é que a gente não consegue chamar
não
o famoso
todos,
nunca mais para fazer
são
esse programa, né? Então eles tentaram ali dar uma ajudinha para que ela não seja totalmente massacrada e até atacada na rua uma vez que sai do programa.
Vamos ouvir quem tem lugar de fala sobre esse assunto.
Eu entendo essa dimensão de proteção que a Globo tem. Realmente, o ódio a Carol Conká é muito grande, mas esse negócio, o que é do BBB, a pessoa é uma pessoa no BBB e depois aqui fora, pra mim, realmente, não cola. É, numa situação de jogo, numa situação de tensão, de constrangimento formal, isso até o Freud dizia, é onde a pessoa mais se revela, e a Carol Conká, ela se revelou realmente no BBB. Eu acho que são três escalas. Ela é uma pessoa, ela falou muito interessantemente bem sobre ela mesma. Eu tenho um controle total da vida. Quando você tem um controle total da vida, você acha que você tem controle total dos fatos, das pessoas e da sua versão da realidade. Isso é a dimensão de uma pessoa que tem megalomania. Megalomania leva à mitomania, ou seja, você articula os fatos e acredita na sua versão dos fatos e não na própria realidade. Ou seja, aí você leva a terceira escala, que é a personalidade narcisista. E o narcisista, quando a realidade não se coaduna ao que ele acha da realidade, ele vai contra a realidade, inclusive destruindo a sua própria empatia pelo próximo, pelas muito pessoas bom. Que estão... E aí você esmaga as outras pessoas viram simplesmente caminhos para a sua obtenção do seu prazer pessoal. É isso, que demoliu e tombou
eu pra
Carol
mim, quando
Conká.
O jogo acaba, quando a pessoa sai, parece que o ódio também...
Não, tudo bem, uma coisa é não odiar, você pode até melhorar como pessoa.
Foi, entendeu?
Mas você revelou o que você tem no seu íntimo, você pode até melhorar como pessoa.
Acho
mas
que
a Carol
na carreira dela
é o que ela mostrou
feito,
ser.
Tudo um dia acaba. Muito rápido, por favor,
Joel. Na situação de tensão, você se revela.
Tô lendo a manchete aqui. Carol Conká explica seu comportamento com Lucas. Gatilho. Lembrava de momentos com meu pai.
Ah, uma alma boa. Essa fiada. Tá vendo? Aí, continua
tudo bem. Alma boa. Gente, tudo alma na vida. Boa ou não, o Big Brother continua. E é isso, eu acho que sou um pouco parecida com o Vini. É. Eu tô interessada nesse programa isso. Big Brother.
Tá dentro.
Sobre os artistas, a gente não conhece eles nos íntimos, né? Por exemplo, eu não conheço o Woody Allen, por isso não o defendo. Não conheci a Carol Conká. Agora conheço. Se eu gosto da música dela ou não, eu vou continuar ouvindo ou não. Como os filmes do Woody Allen. Em dúvida sobre o caráter dele, não sei. Mas que
mas
os filmes
são bons. Ali é a realidade da pessoa, não é a obra dela que tá em jogo.
Tudo um dia acaba. A carreira da Carol Conká tá quase acabando na situação.
Será?
Mas enfim, acabar, tomara vai. Que ela possa vilã da história do BBB. O Big Brother acaba e o Morning Show também
embora
marcado.
Tem que acabar.
Né?
Mas não
então,
antes.
Não antes das 11h30, mas nós temos tempo ainda para tweets, por favor.
Não vamos tombar os tweets dos nossos ouvintes, porque a hashtag já tombei quando Marcitriz escreveu pra gente. Hashtag já tombei quando, gente, a vida da gente já é pesada. Então, queremos ver felicidade, coisas boas na internet. Coisa ruim, já basta a vida real. É uma mensagem pro Joel, que quer que as pessoas postem desgraças no Instagram. Temos aqui também, Sayonara Brodel. Hashtag já tombei quando, tombo todos os dias quando digo que não vou assistir o Morning no trabalho, mas não resisto e passo a mão no fone de ouvido pra dar uma disfarçada quando o chefe chega. Perco o emprego, mas fico bem informada. Que maravilhosa essa ouvinte. É isso mesmo, Sayonara. Qualquer coisa você bate aqui que Paulo Matias vai te trazer um emprego aqui no Morning Show.
Opa.
Se você perder o seu.
Não será muito bom. Muito bem. Turma, acabou, né, por hoje?
Acabou.
Aliás, eu recebo várias mensagens no Instagram, no Twitter, de gente meu falando, assista o Morning e tal, manda um abraço, vou mandar hoje. Hoje eu quero mandar um abraço para o Anderson Luiz, ele que me disse o seguinte, manda um abraço, por favor, para mim, porque eu só assisto o programa com o meu pai. A gente para tudo que a gente tá fazendo e ele, o pai dele, assiste. Então, Anderson, um abração para você, pro seu pai, que é o Valdemar, eles que são aqui da cidade de São Paulo. Sempre me mandem, quando a gente consegue, a gente manda aqui o nosso abraço. Tchau, Joel Pinheiro. Eu vou te ver pessoalmente algum dia na vida ou não?
Paulo Matias, os astros indicam que amanhã eu estarei entre vós.
Muito bom.
Tá marcado.
Paulinha Carvalho, um beijo pra você.
Tchau, gente.
Tchau, Vini.
Um grande abraço.
Tchau, Drilis.
Tchau, até sempre, Paulo Matias.
Nossa, que empolgação. Parece um fantasma. Tchau, gente. Um beijo, um abraço pra todo mundo. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Amanhã, quinta-feira, 10 horas da manhã, a sua revista eletrônica tá no ar aqui na Pan. Tchau.
Crédito, entrega e montagem de imóveis. Ainda bem que tem. Lojas 100.